Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 25 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados buscam alternativa para restrição ou punição por erros de institutos de pesquisa eleitoral. Acesso a exames tem sido barreira no tratamento do câncer de mama no Brasil. E comissão aprova a extensão de benefícios a pessoas com deficiência auditiva em apenas um dos ouvidos. O projeto obriga a adoção de selo de qualidade para institutos de pesquisa eleitoral no lugar de restrição ou punição por erros. O repórter Antônio Vital compara as propostas que estão à disposição para votação pelos deputados.
Mais um projeto que altera regras de pesquisas eleitorais começou a tramitar na Câmara. Depois da aprovação do regime de urgência para a proposta que pune pesquisas consideradas fraudulentas, foi apresentado um projeto que obriga a adoção de selo de qualidade para medir o grau de confiabilidade do instituto responsável pela pesquisa. O selo de qualidade, de acordo com a proposta, será concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral e terá as cores verde, amarela ou vermelha, dependendo do grau de acerto das previsões. Se o resultado da eleição estiver dentro da margem de erro divulgada, a empresa receberá o selo verde. Se a diferença chegar até duas vezes a margem de erro, para mais ou para menos, o instituto vai ganhar o selo amarelo. Se ultrapassar o dobro da margem, o selo será vermelho. Para a concessão do selo, serão consideradas apenas pesquisas nacionais para o cargo de presidente da República, as estaduais para presidente e governador e as municipais para o cargo de prefeito. A divulgação de pesquisas sem selo pode gerar multa de até R$1 milhão. E a medida valerá a partir das eleições de 2024, caso o projeto seja aprovado. Para o autor da proposta, deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, o carimbo para definir o grau de confiabilidade do Instituto de Pesquisa é saída mais eficiente que medidas para restringir ou proibir a divulgação de pesquisas ou a punição dos responsáveis em caso de erros.
Não se trata de cercear, de limitar, de diminuir o acesso do cidadão à informação. O que eu busco com esse projeto é ampliar o acesso às informações em relação aos responsáveis por essas pesquisas de opinião. Na verdade, o meu projeto segue uma tendência hoje global. Cada vez mais as pessoas querem saber a origem dos produtos que consomem.
Ainda não está definido se esse projeto vai tramitar em conjunto com os outros 11 apensados à proposta que está em regime de urgência e pode ser votada a qualquer momento no plenário. Esse projeto do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, prevê pena de prisão de 6 meses a 1 ano e multa que pode chegar a R$1 milhão para pesquisa divulgada até 5 dias antes das eleições, com resultado final fora da margem de erro. Mas quem vai definir o texto final será o relator, deputado Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, que pode aproveitar o conteúdo dos outros projetos que tramitam em conjunto. 3 desses projetos foram protocolados depois do primeiro turno das eleições. Um deles foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ele considera crime quando a pesquisa eleitoral apresentar números acima da margem de erro declarada, com pena de 4 a 10 anos de prisão e multa. Ricardo Barros sustenta que erros em pesquisa influenciam a decisão do eleitor e, por isso, é preciso punir ou restringir a divulgação perto das eleições.
O que nós precisamos é que as pesquisas representem o resultado, porque senão não é útil para o eleitor. O eleitor é um consumidor de informação. Que adianta o eleitor receber uma informação que não tem nada a ver com o resultado da urna no dia seguinte? Que utilidade tem para a sociedade? Em que isso ajuda ou melhora a democracia? Eu, em 2015, apresentei um projeto de lei que proibia a publicação de pesquisas nos últimos 15 dias. Simplesmente isso. Não pode divulgar e pronto.
Mas a punição ou restrição a pesquisas não é unanimidade na Câmara. Para deputados da oposição, a discussão dessas medidas no período eleitoral é uma maneira de pressionar os institutos. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, já existem mecanismos para avaliar a metodologia adotada por cada instituto.
A pesquisa, ela é um retrato do momento. Se fizer uma pesquisa hoje tem um resultado, se fizer amanhã tem outro resultado, se fizer no dia da eleição tem outro resultado. O que não pode é a pesquisa não cumprir o plano, a amostragem e a metodologia correta. Renda, sexo, e religião, idade. Aí já tem lei para isso, já tem mecanismo. Talvez nós podemos aperfeiçoar algum mecanismo, alguma metodologia, algum método de fiscalização.
Ainda não há data para votação em plenário do projeto que define regras para a divulgação de pesquisas de intenção de voto em período eleitoral. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Em meio ao Outubro Rosa, deputados ouvem que acesso a exames tem sido barreira no tratamento do câncer de mama no Brasil. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
O objetivo do Outubro Rosa é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que para 2022 a expectativa é que ocorram 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil. Para a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, o Outubro Rosa serve para alertar as pessoas sobre a importância da prevenção, com a realização de exames no início da doença, quando é mais fácil o tratamento e melhores as chances de cura. Silvia Cristina, que é relatora da Comissão Especial de Combate ao Câncer da Câmara, informou que a comissão vai apresentar o Plano Nacional de Combate ao Câncer no Brasil e um dos objetivos do plano é justamente melhorar o sistema de prevenção e tratamento ao câncer de mama longe dos grandes centros urbanos.
Vai ser um momento importante onde nós vamos trazer novas ideias que vamos cobrar declarações efetivas do Executivo para que, de fato, nós possamos avançar em todas essas questões, mas especialmente na prevenção do câncer, que a gente sabe que é dessa maneira que nós vamos avançar no Brasil e no mundo.
Em 2021, apenas 17% das mulheres entre 50 e 69 anos fizeram o exame preventivo do câncer de mama, o que representa 2 milhões de mulheres, número inferior aos 23% registrados em 2019. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão de Trabalho aprova a regulamentação da profissão de frentista, com cursos e requisitos para desempenho da função. A repórter Suzana Pereira tem os detalhes.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta a profissão de frentista. A proposta prevê alguns requisitos básicos para o exercício da atividade, como ter 18 anos completos e a realização de treinamentos específicos para manusear inflamáveis e combustíveis. O autor do projeto, deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, explicou que se trata de um projeto simples, sem prejuízo para os empresários e para o governo. O deputado demonstrou preocupação com outras propostas em análise pelos deputados, que podem acabar com as atividades desenvolvidas pelos frentistas, com bombas automatizadas, por exemplo.
Você imagina se a gente tirar os frentistas. Amanhã vem uma senhora à noite querer abastecer um carro, vem um cidadão mal intencionado, bota uma arma nela e faz maldade com essa senhora. Então somos totalmente favoráveis ao projeto dos frentistas. Foi uma grande vitória aqui na Comissão do Trabalho.
O relator, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, ressaltou a importância da aprovação da proposta, pois são cerca de 500 mil brasileiros que prestam serviço como frentistas, distribuídos por mais de 45 mil postos de combustíveis por todo o Brasil. Ele lembrou que, atualmente, os cursos profissionalizantes já existem, mas não há obrigação legal para que frentistas tenham essa certificação. Com a aprovação na Comissão de Trabalho, o projeto de lei que regulamenta a profissão de frentista segue agora para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Suzana Pereira.
Comissão aprova a proposta que busca estender benefícios a pessoas com deficiência auditiva em apenas um dos ouvidos. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara define a deficiência auditiva como a limitação de longo prazo da audição unilateral total ou bilateral, parcial ou total. Segundo o texto aprovado, essa limitação, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. De acordo com o relator do projeto, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, o objetivo é estender benefícios a pessoas com deficiência auditiva em apenas um dos ouvidos.
A deficiência auditiva significa uma perda da audição, que pode se dar de forma unilateral, em um dos ouvidos apenas, ou bilateral, nos dois ouvidos. Hoje, apenas as pessoas que têm deficiência auditiva bilateral, seja ela parcial ou total, têm os direitos assegurados às pessoas com deficiência, como para fins de reserva de vagas em concursos públicos, e aplicação da lei de cotas, entre outros.
Hoje, um decreto federal define a deficiência auditiva como a perda bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, de 41 decibéis ou mais, medida por audiometria nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. Segundo Diego Garcia, é preciso levar em consideração o impacto na vida de pessoas que têm perda de audição em um dos ouvidos.
Hoje, a pessoa com surdez unilateral tem três grandes impactos na vida diária. Primeiro, impactos funcionais, como dificuldades de ouvir conversas em ambientes ruidosos, má localização, já que precisamos dos dois ouvidos para reconhecer a direção dos sons, e fadiga auditiva. O segundo grande impacto são os impactos psicológicos, como sentimentos de ansiedade. E o terceiro grande impacto são os impactos sociais, comportamentais, pois muitos têm problemas com a comunicação em situações sociais, resultando em sentimentos de desconexão do mundo ao seu redor.
De acordo com o texto aprovado na CCJ, a nova lei terá vigência até que sejam criados e implementados instrumentos de avaliação previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, para que seja sancionado e vire lei, o projeto precisa passar antes por votação do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que permite o parcelamento de multas de trânsito. E o repórter Cláudio Ferreira explica.
A possibilidade de parcelar multas de trânsito, que já é objeto de uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, agora pode virar lei. Proposta neste sentido foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pode seguir para o Senado. Outros dois projetos que dão a oportunidade de pagar as multas em prestações foram examinados em conjunto. Eles sugerem a quantidade de parcelas e a permissão para fazer o pagamento com cartão de crédito. Mas prevaleceu o texto da primeira proposta, que deixa a cargo dos DETRANs e das polícias rodoviárias determinar os detalhes do parcelamento e os meios mais convenientes de cobrança das multas. Pelo projeto aprovado na comissão, se a infração for cometida em um estado diferente da origem do veículo, a possibilidade de parcelamento da multa vai depender de convênio entre os órgãos de trânsito dos dois estados. Na justificativa da proposta, o autor, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, aponta que o objetivo é facilitar a vida do cidadão e lembra que, muitas vezes, o valor acumulado de multas é maior do que a renda familiar, o que faz com que os donos abandonem os veículos nos pátios dos DETRANs. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o autor de um dos projetos examinados em conjunto, deputado Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, também salientou a importância do apoio a trabalhadores que perderam o emprego ou empresários que tiveram dificuldades no período mais duro da crise sanitária provocada pelo coronavírus.
É uma proposta que vem exatamente no momento que nós estamos saindo de uma pandemia e muitas pessoas ainda, milhares de pessoas no Brasil, com inúmeras dificuldades financeiras. Isso possibilita, portanto, que a família possa se organizar economicamente fazendo parcelamento. E a partir do momento em que ele solicita esse parcelamento, ele já tem a certidão que o permita estar regular, que permita estar em ordem.
Essa possibilidade de regularização imediata foi acrescentada ao texto do projeto durante a votação na primeira comissão que avaliou a proposta, a de Viação e Transportes. A partir da solicitação do pagamento e do pagamento da primeira parcela da multa, o proprietário do carro poderá ter emitido o certificado do veículo e o certificado de licenciamento anual referente ao ano da infração ou ao ano seguinte. O projeto que permite o parcelamento de multas de trânsito pode seguir diretamente ao Senado, a não ser que haja recurso para a votação do texto pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Proposta aprovada em comissão da Câmara cria política de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes e produtos semelhantes. Saiba mais com o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que cria a política de conscientização acerca da menstruação e de universalização do acesso a absorventes higiênicos, coletores menstruais e assemelhados no âmbito do Sistema Único de Saúde, chamada Menstruação Sem Tabu. A proposta altera a lei que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual e foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto prevê o fornecimento gratuito de absorventes e coletores menstruais a todas as mulheres e principalmente aquelas que estejam em situação de rua ou de privação de liberdade. O projeto também determina a promoção de campanhas para conscientizar os cidadãos de que a menstruação é um processo fisiológico, natural e saudável. A relatora da proposta na comissão, deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, destaca que cerca de um terço da população brasileira menstrua, mas muitas dessas pessoas não podem ter acesso a produtos de higiene menstrual sem abrir mão de itens básicos para a própria sobrevivência, o que acaba por prejudicar sua saúde.
Nós sabemos que 26% hoje das mulheres vivem em extrema vulnerabilidade social, mulheres que não dispõem do recurso para comprar o absorvente, e muitas delas lançam mão de alguns itens que é extremamente prejudicial à saúde, como miolo de pano, trapos de pano, jornais. E isso pode provocar sérios problemas à saúde da mulher, como infecção urinária, enfim, outros tipos de infecção.
O projeto que institui o programa Menstruação Sem Tabu ainda precisa passar pelas comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado na Câmara, deve seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.